Além dos Fatos. A Polícia Civil investiga a origem de duas garrafas de gin que provocaram internação por metanol de quatro jovens entre 23 e 27 anos em São Paulo. Um deles, Rafael dos Anjos, entrou em coma e precisou ser entubado na UTI. Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo G1, as garrafas de gin, latas de energético e gelo de coco foram compradas no dia 30 de agosto em uma adega localizada na Avenida Presidente João Goulart, no Jardim Maria 2, região da cidade de Dutra, na zona sul da capital. O grupo de amigos costumava frequentar o local e, de acordo com o BO, os jovens se reuniram na casa de Rafael para uma confraternização que se estendeu até cerca de 3 horas da manhã. 5 pessoas consumiram as bebidas e 4 passaram mal. No dia seguinte, Rafael começou a apresentar vômitos e fortes dores abdominais. A princípio, acreditou que eram sintomas de ressaca, mas começou a gritar dizendo que estava cego. O rapaz foi levado ao Hospital Geral de Grajaú, onde entrou em coma e precisou ser entubado. Ainda no domingo, foi transferido para o Hospital São Luís, em Osasco, para realizar sessões de hemodiálise, onde permanece internado. A mãe dele, Helena Martins, contou que o quadro do filho é irreversível. Informações do site G1.
É, com essa nós estamos chegando aqui no Além dos Fatos, edição de hoje. Um abraço para você. O programa de hoje está sendo exibido, indo ao ar, aí numa quarta-feira, 1º de outubro de 2025, né? Quando a gente para e pensa, olha só onde já estamos, como já avançamos nesse ano, não é? E viemos até você com uma pergunta que não quer se calar. Como lidar com a pressão do grupo? O desejo de aceitação... E ainda permanecer fiel. A igreja deve oferecer alternativas saudáveis de alegria? E como entender textos como Provérbios 20, verso 1 e o episódio de Jesus transformando água em vinho? Vamos refletir juntos sobre o que significa ser separado do mundo, mas estar nele presente? Bora! Além dos fatos aqui para isso, Larissa Oliveira.
Pois é, velho, a gente tá de volta, hein? O pessoal que acompanha a Rádio Novo Tempo sabe que estávamos no Espírito Santo. Pastor, finalmente conheci o estado. Pronto.
E agora vou ter que perguntar no ar. Ao vivo. Você foi no Convento da Penha?
Fui.
Você foi, passou na Terceira Ponte?
Passei. Passamos, né, Véria?
Por baixo ou por cima? Porque tem, a gente ficou, passou por baixo ali. Pra...
Deram...
Quase embaixo, aí embaixo, né? Pra ir pro shopping ali.
É, sim.
Shopping Vitória.
É. Sim.
E em cima, não sei. Passou pra ir pro convento?
Eu acho que sim. Aham, sim.
Belíssima.
Muito lindo. Não passeamos muito, porque fomos lá por outro motivo, então...
Foram agora a Paris, não?
Foram agora a Paris,
no acampamento?
Eles foram.
No acampamento?
Eu fui ver Babai.
É mesmo, ele não tava com a gente.
Você tá certo. Você tá certo.
Fomos a Guarapari, conheci a Igreja dos Adventistas, Cáceres.
Acampamento.
Muito bom,
ali.
Muito bonito.
A Praia dos Adventistas.
Mara já havia ido quando esteve no Espírito Santo, né?
Sim.
É maravilhoso, né?
Espírito Santo é...
É cantinho...
Maravilhoso.
É bom demais.
Eu nasci bem,
não. Aliás,
nasci.
Faz tempo que eu não vou pra lá.
Quero convidar você, velho.
Tô bem nascido.
Velho, quero
bem
convidar nascido. Você. Eu vou estar no acampamento de verão, no ano que vem. No acampamento retiro. De verão, no retiro de verão. Uhum. Então, estaremos lá, tá bom?
Ok.
Eu vou estar acompanhado, né, de Daniel Lidick e da Marla. Então você está convidado.
A notícia é para mim, eu não estarei.
Você não vai estar. Tá bom.
Eu quero mandar uns abraços.
Deixa eu começar com quem não está presente, que
tá
é a Laís. Laís Fernandes, que nós formamos um time. Interessante, né?
Foi.
Nós formamos um time, nós íamos para o mesmo distrito. Eu, Laís e Larissa.
Uhum.
Né? É para não confundir nunca mais. Eu sabia que eu confundi.
Lembrando que distrito, para você que está ligado com a gente, é uma... divisão administrativa, yes, que a Igreja Adventista usa, né? Uma nomenclatura de uma divisão administrativa, que é um grupo de... um conjunto de igrejas e grupos.
Isso.
Então, só para explicar.
É, porque tem o distrito.
Eu gosto de explicar também, isso, coisa. Exatamente.
Mas é importante.
Eu gosto de explicar.
Então,
nossa audiência é muito diversa, né?
É, exatamente.
Nós estávamos com ele, Mr. James, o Jaime, pastor Jaime Martins, né?
Um abraço, pastor. Foi...
Conheci Jaiminho há mais de uma semana.
Isso, é, o Jaime.
Já faz um tempinho.
Já tem um tempinho.
E ele continua pesando. 20
anos.
Só uma coisa pouca.
Ele continua pesando pouco mais.
Peso levíssimo.
Pouco mais que 50 quilos.
É, um peso leve. É. Um abraço, Jaime.
50 quilos de pura simpatia, alegria.
Queridíssimo. Verdade. Queridíssimo.
Então, Laís está mandando aquele abraço ao pessoal de Maringá, da igreja de Maringá aí na Serra, que a receberam com muito amor.
Maringá na Serra, no Espírito Santo.
Exatamente.
Isso. Você viu? Tem que explicar.
Você viu que no Paraná. Laís não esteve lá.
O meu abraço vai para o pastor Jaime também, para a esposa dele, a Mara. Mas também quero mandar um abração para a igreja de Taquara 2, também em Serra.
Ah, que pizza.
No Espírito Santo.
No Espírito Santo.
E tem Taquara no Rio Grande do Sul também.
Aí, eu não sabia. É. Mas eu não quero citar nomes, porque tem tanta gente que... É, foi todo mundo me acolheu muito bem e eu não vou conseguir lembrar o nome de 100% da nossa igreja.
É o Capixaba.
Então, um abraço pra todo
afetuoso.
Mundo.
Eu até que consigo bastante, só que é muita gente. É muita gente. Porque eu pregava falando, né? Mayara, o plano da salvação, né? E falava o nome da pessoa lá, né? Então, os nomes estão bem na ponta da língua. Eu vou falando aí, né?
Vai que eu esqueço.
E você comeu uma moqueca capixaba?
Comi. É. Muito boa, maravilhosa. Agora tem que comer a baiana.
É.
Eu me decidi.
Eu já comi as duas e vou... Não quero criar dissensões. Não,
olha,
não tenho a
atenção,
minha opinião guardada.
Eu adoro a polêmica. Cria.
Salvador e Vitória estão ligados com a gente.
Eu adoro. Eu adoro esse tipo de questão. Cria, vai.
Não posso. Mas rapidinho, antes da gente começar o nosso assunto.
Quem põe polêmica é o pastor Robson. A Mayara não.
Ele ia falar.
É.
Não, eu não posso pôr polêmica, senão eu não posso.
Você tem que ir nos dois lugares.
Por favor.
Olha só. Pra gente poder começar o assunto, eu só quero mandar um abraço também pro nosso motorista, Ademir, nosso motora lá do ônibus. Um abraço.
Você sabe, na Spin, no outro carro, né, tá sempre ligado o rádio. No ônibus tá com um probleminha lá, ele já tá resolvendo também pra ficar
A Spin é dele?
É.
Ok. Então, um abraço.
Eu posso mandar um abraço também, já que vocês estão aí, assim, na generosidade dos abraços? Posso mandar um abraço também?
Claro, sempre. Ele é
eu estive final de semana em Gravataí, no Rio Grande do Sul.
É terra dos engravatados?
Meu Deus.
E é bem legal porque, Veri, há 20 anos eu passei por aquela região.
A trabalho.
Trabalhei no Rio Grande do Sul 10 anos e meio. Eu já tinha voltado ao Rio Grande do Sul algumas vezes.
Eu não conheço o Rio Grande.
Não conhece?
Também não.
Não conhece? Mas vai conhecer. Vamos fazer uns contatos para levar.
Poderíamos fazer uns contatos.
Compartilhar a palavra.
O Rio Grande está perdendo.
É, com certeza. E eu vou dizer que foi tão legal, foi tão bom, velho. Eu tive alegria, quando passei por lá, de ouvir um grupo que é muito famoso lá no Rio Grande do Sul, que chama-se Grupo Hosanas. E esse final de semana eu ouvi o Hosanas, mas agora...
Toquei muito o Hosanas.
Cantando...
Não fala quanto tempo ele foi extinto, não, né? Que não foi.
Não, ele não foi, porque agora eu ouvi...
Nostalgia.
A gente tá gastando muito tempo, a gente já vai entrar no tempo. Mas é que foi tão legal, porque eu vi os filhos dos meus amigos cantando. E eles que eram na época, Mayara, o que eles chamavam de Hosaninhas, que eram os pequenininhos.
Sim.
E agora... Então,
que legal, né?
Encontrei o Guilherme.
Legado que fala.
É, exatamente. Encontrei o Guilherme. Guilherme, eu batizei o Guilherme com 9 anos de idade. 9, 10 anos. Hoje é um homem, 31 anos.
Uau.
Líder de igreja, cantando Hosanas. Né? Então, foi muito significativo. Um abraço para os queridos amigos de Gravataí, Cachoeirinha, que estiveram ali sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo à noite, no Colégio Adventista de Gravataí. Foi bem legal.
Se eu pudesse citar só um nome, já que hoje é dia do idoso, eu vou mandar um abraço para Dona Agostinha.
Isso. Acabou de chegar a ordem para você falar aqui.
É, Felipe Tagarro tá sempre ouvindo aqui nosso locutor lá de Vitória. Dona Agostinha, um abraço para ela também, que é de Taquara 2. Ela tem 94 anos e
Olha.
Sabe de cor toda a programação da Rádio Novo Tempo. Ela conhece desde as 6 horas da manhã, que começa Manhã Novo Tempo, até...
Legal.
O último horário, o último locutor. Ela
Belezinha.
Sabe de cor.
Que legal.
E pra fechar essa conversa, falaram dos nomes dos locais, teve que justificar tudo, né? O meu já não precisa, né? Eu estava em Barcelona.
Ah,
Ele estava em Barcelona, no Espírito Santo. Na Serra, no Espírito Santo, só para lembrar.
Perdão do meu amigo Marcos, um abraço, Marquinhos. Marquinhos grudou em mim lá também.
Estava em casa, né? Você estava em casa.
E também o Jean, um abraço, meninos.
Você estava em casa. Mais.
Agora sim, abraços mandados. A gente vai entrando no nosso assunto, né? É, sobre o nosso tema de hoje no mundo, mas não do mundo. Trouxe essa matéria aqui que fala de alguns jovens que foram intoxicados aí por uma substância em bebidas alcoólicas. E é sobre isso que eu queria falar, principalmente sobre essa... Posso usar a expressão de pressão que os jovens possam sentir aí no meio dos seus amigos, em outros... É... Em alguns ambientes também. Inclusive, a nossa enquete pergunta isso para os nossos ouvintes. Se você já se sentiu pressionado por conta de amigos ou familiares a fazer alguma coisa fora dos seus princípios. Ah, rapidinho, pastor Jaime perguntando lá, ele tá no ar agora, convere. Estamos, pastor. Enquanto eu respondo, pastor, a gente entra no assunto aqui. Eu queria que você, pastor Batistotti, Maiara, Veri também...
Nossa convidada.
Nossa convidada. É mesmo, né? É da casa. Convidado? Quem convidado? Nem
tapete vermelho.
Continuar me chamando de convidada, eu não venho mais, não.
O tapete vermelho.
Gente, ela tá no piloto do programa. No programa piloto
não
tem
ela. Não se esqueça que eu fiquei por um ano, um pouco mais de um ano, todos os dias, né? Mas convidada não.
E o programa experimental foi o piloto que a gente
foi,
chama.
Exatamente.
E a Maiara Costa.
Era eu e Lamarcos, né?
Nós três.
Foi mesmo.
Olha só. E deu certo o piloto, por isso que ela. É verdade. Por isso que o programa tá aqui.
Eu queria que a gente, só pra introduzirmos o assunto, falasse um pouquinho sobre essas possíveis pressões que um jovem pode enfrentar ao longo da sua adolescência, na fase adulta, lá no começo também, em festas ou ambientes que não condizem com princípios cristãos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse ponto.
Olha, eu acho o seguinte. Eu sei que a gente faz essa... Costuma fazer essa distinção, né? É como se, assim... Majoritariamente, claro, né? Os jovens, os adolescentes, né? Seriam um pouco mais pressionados. É, para poder, talvez, quebrar algum princípio, né? Para poder ter esse senso de pertencimento. Mas é interessante porque, assim... A gente também passa por isso, né? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Quantos valores e coisas que são valores pra gente e que são princípios pra gente que às vezes a gente quebra por conta dessa questão do senso de pertencimento.
Uhum.
Né?
Do ambiente que a gente tá inserido.
Sim.
Né? A pressão social existe para todas as classes.
Exatamente. É. Então, assim, claro, pros jovens, pros adolescentes... Existe a questão do senso de pertencimento, existe a questão da pressão do grupo. Existe. Mas eu acredito, aí você que é o estudante da área, né?
Um aprendiz.
Das ciências psicológicas, né?
Tô aprendendo. Tem muito pra aprender. Verdade.
Eu acredito que por trás dessa questão da pressão existe, primeiro, curiosidade. E aí sempre que uma curiosidade ela não é, às vezes, bem trabalhada, bem, né, bem entendida, isso é um fator. E por trás, né, da curiosidade podem existir os vazios, né?
É aquilo que você falou, a necessidade que a gente tem de aceitação. Todos nós temos, de alguma forma, né, a gente nasce com essa necessidade de um laço ser criado. E esse primeiro laço se dá com os nossos pais, com a mãe especificamente.
Sim.
Né? E quando há esse vai haver esse rompimento gradativamente, vai haver um processo de amadurecimento, mas sempre vai permanecer uma necessidade de algum laço que se crie. Por exemplo, ele vai chegar na adolescência e ele vai ter isso também.
Sim.
Né? Mesmo que ele desenvolva maturidade, ele vai ter esse desejo de aceitação, não é de dependência, entende a diferença? Não é de dependência total, né? Como a gente tem em alguns casos de quando há uma superproteção no ambiente familiar, por exemplo, pais que superprotegem, aí se torna muito dependente, querem superproteger até para evitar algumas exposições, né? Mas aí ele vai, aos poucos, se desvinculando quando há esse, né, essa, esse desligamento, mas ele tem uma necessidade de aceitação. Mas eu achei legal você colocar que, assim, todos nós, de alguma forma, sofremos esse tipo de pressão, né?
Sim.
Quando a gente lembra o que Paulo vai dizer na Carta aos Romanos, o capítulo 12, né? O verso 2, que nós não deveríamos...
né? Tomar o molde, tomar a forma.
Tomar,
né,
a forma, ele está dizendo isso de forma geral. Há um desafio, né, maior em alguns momentos para o jovem, para o adolescente? Ah, né? Eu lembro muito bem, eu estava... Isso já faz um tempinho, né, velho? Quando eu estava no ensino médio.
Né? Foi ontem, menino.
Umas semanas, né?
É, acho que passou um mês,
foi
dois,
mais de uma
talvez.
Semana.
Foi mais de uma semana.
Semanas.
É. Não era nem ensino médio, né? A gente nem dizia. Era segundo
não,
grau.
Segundo grau.
Segundo grau. E eu lembro que a gente saiu da sala e eu tomava o ônibus para ir para casa. E aí a galera estudava à noite, trabalhava de dia. E nesse, eu não tinha ido para o colégio, para o internato. Esse ano eu fiz um colégio público da minha cidade. E aí a galera, hoje saí mais cedo, vamos ali num barzinho, né? Sentamos todo mundo e tal. E aí todo mundo pede para beber, né? Ali a moçada pediu para beber a cerveja que eles estavam habituados. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, né, a quem bebe. Não é nenhuma crítica, eu só estou dizendo, né, que no meu caso eu decidi me abster de bebida alcoólica, né? E aí todo mundo pediu e agora chegou a minha vez. Rola ou não rola uma pressão do grupo? Rola ou não rola todo mundo olhando para você? O que que você vai beber? Eu lembro, velho, que eu pedi... Esse refrigerante nem tem, eu acho que para cá. Nunca teve, eu acho, porque é um refrigerante mais da região sul. Eu pedi uma Tim. Isso mesmo, mas
Tim se compara ao quê? Uma
Baína? Uma soda limonada.
Sim, um Guaranazinho.
Um Sprite.
Exatamente, um Sprite.
Eu acho que tinha pra cá também.
Tinha pra cá também?
Eu não me lembro.
Tinha pra cá.
De fato, eu não me lembro.
Esse não me lembro foi...
Pra minha região, via. Falar via pra não complicar, pra não misturar.
E aí, cara, quando eu pedi, todo mundo olhou e rolou a pressão.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, mas é interessante porque, assim, a gente, até a questão, né, que foi colocada, a questão do ambiente. Eu acho que o ambiente em si, dependendo do ambiente, ele não é tão problemático. É problemático a influência que eu vou permitir que o outro tenha sobre mim. Então, nesse caso que você tá falando, né, da sua experiência, lógico que rola uma pressão do grupo e aí... Até que ponto essa pressão que rola do grupo vai me incomodar a ponto de fazer eu abrir mão dos meus valores e princípios para permanecer no grupo? E aí é que eu penso que o que está por trás é a questão da identidade. Se a gente sabe quem a gente é, e se a gente sabe quem a gente é e quais são os valores e os princípios que isso nos formou a ser, né? Que nos leva a ser o que somos... Se a gente tem noção da nossa identidade, de quem a gente é, não importa a pressão que é exercida. Porque você veja bem, você pediu o seu refrigerante. Aí eu pergunto, o fato de você ter pedido o seu refrigerante, claro, aí gera aquela...
Rola aquela pressão.
Rola aquela piadinha, né?
Filhinho da mamãe. Ah, ele é crente, ele não vai beber.
Mas isso fez com que você... fosse expulso do grupo?
Não.
Aí a decisão de você permanecer nesse grupo ou não é sua, porque você tem noção que pode ser que a piadinha continue eternamente e você consiga lidar com essa piadinha. Agora, se essa piadinha é algo ruim e que desperta lembranças de situações ruins, fazendo com que você venha ficar mal por causa disso, é uma decisão que você tem que tomar. Por que que eu vou continuar... Veja, não é pelo ambiente, não é pelo que está acontecendo no ambiente, mas é para que eu vou continuar convivendo com algumas situações que me fazem mais mal do que bem.
E aí você está me fazendo pensar numa coisa importante, até porque eu estou gravando uma série no Escola Bíblica falando sobre educação de filhos, que é a maneira como nós compartilhamos com os nossos filhos, né?
Eu tô dizendo as experiências?
O que é cristianismo para eles, né? para que eles entendam que não é... eu não estou só dizendo não para alguma coisa. Existe uma identidade cristã sendo construída. Você entende o que eu quero
sim,
dizer?
Sim.
Porque senão eu, dependendo da forma como eu estou construindo isso, ele está louco para se livrar, entendeu?
Sim, exatamente.
Ele está louco para se livrar disso, porque ele não suporta essa pressão. Agora, é natural, eu também creio, Mayara, que é um desafio para o adolescente, porque ele está nesse processo de formação
sim,
de identidade, sim, de quem eu sou, né?
E esse processo de formação de identidade, ela vai, eu tenho para mim que vai a vida inteira.
Exato.
Vai a vida inteira.
Exatamente.
É a neurociência que vai dizer, vai explicar pra gente que o cérebro ele vai terminar de amadurecer depois dos 25 anos de idade?
Ainda estão em fase.
Está em fase de amadurecer.
Exatamente. E que e a influência, diz uma professora disso, um negócio muito legal. A gente estava falando sobre a influência em qualquer fase da vida.
Sim.
Qualquer fase você pode ser influenciado. Positivamente ou negativamente.
Entendi, bem falado.
Né? Mesmo que você diga assim, não, eu não negocio os meus princípios. Cuidado. Cuidado sim, que você sim. pode... É aquilo que você falou no início. Então, rola maior pressão né, no,
sim,
na,
na, sim.
na adolescência, na juventude, mas isso pode ser em qualquer fase da vida.
E rola porque, assim, os vazios existenciais são muito fortes nessa época né, de adolescência. De... pré-adolescência, adolescência e a idade da juventude. Mas se a gente pensar bem, vazios existenciais a gente ainda carrega.
Exato, em determinadas fases da vida existem esses vazios, as crises de identidade.
As crises de identidade, sim.
Por isso que a gente tem hoje algumas situações acontecendo. Vamos lá, a gente até já fez um programa acho, sobre isso, divórcio cinza.
Uhum.
Vamos lá, o indivíduo está lá na fase dos 50, 40, 50 e está deixando o seu, a sua família. Não, agora eu vou em busca de um novo momento. Eu não estou querendo aqui não, entrar
e,
no...
E geralmente esse novo momento... Eu estou usando muito psicanálise ultimamente, acho que eu vou por esse caminho. geralmente é algum ciclo que não se, círculo que não se fechou.
Sim.
Talvez no passado, e aí você não viveu, e aí dá aquele clique, você tem que viver.
Quando a Mayara diz passado, tem a ver com o processo de criação.
É lá atrás, quando eu digo passado.
E coisas que a gente, que ficam, né? São lacunas, são reservas que a gente tem, são dificuldades que não são trabalhadas. E a gente vai levando isso e pode trazer, pode rolar uma pressão, né? E tem uma coisa interessante sobre isso, Mayara. Há alguns anos a gente não via, por exemplo, no mundo religioso, o uso, a tentativa de justificativa para o uso de vinho, por exemplo. A
sim.
gente não tinha há alguns anos isso.
Não. O conservadorismo... Eu vou dividir assim porque...
Vai lá.
É assim que é dividido, né?
Vai lá.
As igrejas mais tradicionais, mais conservadoras, realmente não... Não tinha esse precedente, não existia essa discussão de até onde eu posso usar.
Vou beber só um vinhozinho aqui e tal, após a refeição, ou num jantar. Não tinha isso. Hoje, nós temos procuras de justificativas para que se use, e estamos falando do meio religioso.
Uhum. E estamos falando da bebidinha com teor alcoólico.
Exatamente, estou falando, estou citando vinho aqui. Né? Então, existe uma justificativa, até usando textos bíblicos, dizendo: ah, o Senhor, o texto que você leu na introdução, né, velho? Jesus transformou a água em vinho, né? E o vinho que ele bebeu na Santa Ceia. Né? Então, procura se justificar. É até bom a gente.
Não,
no segundo bloco, a Mayara falar sobre isso.
Eu acho
gente.
Que eu não consigo, mas eu falo. Eu acho assim, eu vou jogar. Eu vou levantar a bola para você bater. Eu acho interessante querer usar a bebida alcoólica, vamos dizer assim, né? A bebida fermentada, né? Uhum. Da época bíblica para justificar o uso da bebida alcoólica hoje. Mas o curioso é que não dá para comparar o grau de teor alcoólico das bebidas fermentadas na época da Bíblia com as bebidas alcoólicas hoje.
E o próprio processo, né? A gente pode entrar para falar um pouquinho sobre isso, né? O próprio processo do vinho, né? Da formação do vinho, nós temos um processo diferente da época, quando a gente contextualiza a época de Jesus para hoje, né? O vinho, por exemplo, o alcoólico, a gente tem o vinho não alcoólico e a gente tem o vinho alcoólico, quando a gente está falando de Bíblia.
É, você tem o vinho alcoólico, tem o não alcoólico, tem as bebidas que eram consideradas bebidas fermentadas.
Forte, exatamente.
E a bebida forte.
É, porque a gente tem uma palavra só, né? É para a gente ir para o intervalo?
É, praticamente, mas antes, só lembrando,
é,
né?
Que você olhou aí.
Eu estou olhando aqui.
Ei, como é que está a enquete?
A enquete.
Olha só, olha, nossa Marisa. Enquete está...
Como é que era a pergunta? Cê,
já se sentiu pressionado por conta de amigos ou familiares a fazer alguma coisa fora dos seus princípios? 79% já. Disseram que sim.
Sim.
21% disseram que não.
Eu acho que ainda dá para aumentar mais essa porcentagem.
É, eu acho que 21% não lembra mais.
Porque isso é muito real.
Porque eu acho que essa enquete aí tinha que ter dado 100%.
É verdade. Eu não estou contestando você que colocou 21, não.
Eu sempre contesto, o velho me conhece.
E eu provoco.
O Lala me conhece e sabe que eu sempre contesto.
A gente precisa muito ir pro intervalo, mas como ele não estava escutando no começo, agora tá? Abraço, Pastor Jaime,
Pastor
aqui
com
seus amigos de Jacareí.
Inclusive do seu ex-colega de
Jaiminho, um abraço.
Eu não conheço, mas um abraço também.
Gente boníssima, gente boníssima.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo.
Estamos de volta.
Hoje falando sobre estarmos no mundo, mas não sermos do mundo, Veri.
Essa é a nossa temática de hoje, que inclusive estimula também aqui a nossa enquete. Pastor Gilmar Batistotti ama as enquetes, né? Por isso eu te pergunto, já se sentiu pressionado por conta de amigos ou familiares?
Já.
A fazer algo fora dos seus princípios?
Já, com certeza.
Vai, voltou aí, voltou ao vivo. Maiara Costa.
Olá. Já.
Maiara tá com a gente hoje, hein?
Já?
Já.
E quem você acha que sentiu?
E já, e ainda sinto até hoje, né?
É. Quem nunca, quem não, né?
Exato. Eu acho que quem nunca sentiu, eu gosto de fazer isso, né? Quem os 21% respondeu não, por que
agora
não?
Agora é 19.
Boa, fala.
Ah, os 19, porra. Olha, 18, caiu, hein? 18, olha, tá caindo.
O que será que o Veri respondeu?
É, então.
E ela, eu respondi sim.
Eu respondi sim. Porque isso daí...
Estão influenciando a enquete.
Porque isso daí é uma coisa que é contínua.
E eu digo o seguinte, não tenha medo de ir, né? Mas se prepare pra estar lá, né? É disso que a gente está falando, inclusive, aqui hoje.
Pois é. Veri, e você escolheu um presente que tem muito a ver com o assunto também, hein?
É verdade.
Por que
o que eu falei, tem tudo a ver com o que eu falei agora, inclusive.
Você passou,
né,
para mim, mas eu devolvo para você.
Tem muito a ver com o que eu falei. Aí já vou passar para o Pastor Gilmar, o homem da escola bíblica.
Está parecendo uma batata quente, né? Porque está passando de
frio. É quentinha.
Que eu tô estudando.
Gente, vocês não sabem, Gilmar Batistotti, apresentador de escola bíblica na TV Novo Tempo.
E isso. Eu estou estudando essa revista, né? E a minha produtora, um abraço, Lídia.
Lídia Carol.
Lídia, arrasou na produção. Então você vai curtir muito. Agora no mês de outubro, estamos começando, que é o mês da criança.
Mas qual revista passou para quem está só na rádio?
Estamos estudando essa aqui, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Isso, tá? E junto com essa está vindo um lançamento aí, presente. Presente não é uma boa palavra.
Título mas... provocativo esse, né?
É
bem provocativo. Exatamente. O título da revista.
Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pais Imperfeitos?
Pais Imperfeitos.
Trabalhando com aquele que é perfeito, o Senhor.
Exatamente.
Lares.
Eu tenho pra mim a oração do pai de Sansão. Pra mim é uma das orações mais curtas, mas uma das mais bonitas da Bíblia. Porque quando o anjo aparece pra Manoá e anuncia que ele vai ser pai, ele pede pra Deus, me dê... sabedoria para criar esta criança para o Senhor.
Demais, né?
Tá lá em Juízes. Se você nunca leu isso, abra lá. Demais, Juízes, capítulo... Demais. Se não me engano, capítulo 13.
E sabe, Maiara, hoje até fiz um programa sobre isso. Lares imperfeitos, lares fragmentados, lares que às vezes não são o ideal que Deus planejou.
É, então, assim, é interessante porque hoje fala-se muito de família tradicional, né?
Uhum.
E aí a gente tem aquela divisão de família tradicional e a família não tradicional, que aí que é chamada da família disfuncional. Mas, meu amigo, se você for parar pra olhar pra tu, dentro da tua casa, dentro da tua família, ela é disfuncional mesmo sendo, talvez, dentro do conceito tradicional de família. Porque o ser humano, por causa do pecado, ele é disfuncional desde o nascimento. Então, assim, são pais imperfeitos, que têm as suas feridas, que têm os seus traumas, que têm as suas questões emocionais para serem trabalhadas, que receberam de Deus a dádiva de gerarem uma vida e agora são pais imperfeitos, que têm as suas falhas, que têm a oportunidade de, com Deus, mesmo sendo imperfeitos, estarem preparados para criar filhos de caráter.
Eu nunca esqueço de uma pessoa que foi membro de uma comunidade onde eu fui pastor, e se ela está me ouvindo, é possível, lembra que você fez um bem para o pastor. Que eu sempre falava, quando comentava de contexto familiar, eu citava aquilo que a Bíblia apresenta como a família: pai, mãe, filhos. E isso nunca vai deixar de ser aquilo que é o ideal. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, mas a gente tem outros contextos aqui. E aí ela
Sim.
disse: olha o meu contexto, é eu e minha filha. E nós somos uma família. E aquilo me despertou, sabe, Mayara? Para dizer assim, e hoje eu vejo essa família, né, ela e a filha, e como Deus deu sabedoria para ela, porque o pai deixou, não foi presente, Deus deu sabedoria e a filha é uma pessoa de Deus, maravilhosa, entende? Então Deus trabalhou através da imperfeição.
Eu até vou até usar um merchan antigo, não, né? Um merchan assim, mais clássico da TV brasileira.
Gostei,
né?
Do clássico.
Lembra
eu
quando
e o
tinha.
Clássico.
Quando tinha aquela propaganda de margarina que passava na TV da Doriana?
Uhum.
Como é que era feito a propaganda? Era sempre uma família, né? Em torno da mesa. Vou falar uma coisa assim, bem de coração. Gente, família Doriana não existe.
É, exatamente. Exatamente. E o senhor quer trabalhar. E aqui está, Lari, uma boa sugestão para você. É só você fazer contato com a gente agora. O nosso WhatsApp é o 12981510081.
Aí.
Obrigado por soprar.
Digita lá, né, Larissa? Pais preparados.
981510081.
Digita pais preparados, filhos de caráter. Acho que pais preparados já vai
o link. Acho que se mandar pais, se mandar filhos, já...
O link já
facilitou.
Vai, né?
Já vai chegar aqui, com certeza.
Ó, sobre a temática de hoje, alguém disse aqui, ó. Boa tarde, povo de Deus. Já tive um colega de trabalho que me convidou para um aniversário onde tinha bebidas alcoólicas. Sabendo que eu sou cristão, ele pediu açaí para mim.
Ah,
fiquei praticamente...
Olha aí, que beleza.
Fiquei praticamente a noite toda dando testemunho.
Ah,
açaí.
Arrasou.
Pra mim, eu achei interessante até o que ela lá colocou no começo da questão do ambientes cristãos. Gente, quem vai tornar o ambiente cristão é o cristão que tá lá.
Uhum.
Então, assim...
Esse pra ser salvo.
Se essa pessoa que foi convidada por um amigo pra esse aniversário, tudo bem, ela não fez o que todo mundo estava fazendo. E ainda fez um pouquinho de diferença, porque ainda pôde o quê? Testemunhar um pouco a respeito da relação dela com Cristo.
E arrasou no açaí ainda.
Arrasou no açaí.
Ele é?
Se é do Espírito Santo, aí
ele
arrasou no açaí. É do Espírito Santo?
Não disse aqui nem o...
Pará,
eu tô falando isso porque
Manaus.
Quando eu fui pro...
O IFS,
teve uma vez que eu fui pregar
do Código 86, que é...
Ah, então de lá é o legítimo açaí.
86?
Provavelmente. 86, norte. Região norte, né?
Vai descobrir aqui onde é o 86.
Nortão,
Continua, Mayara.
Eu tô falando porque eu fui pra São Gabriel da Palha uma vez e aí eu tinha um irmão lá que tinha
que
um sítio e ele planta o açaí de lá mesmo, do norte. Aí era o açaí genuíno mesmo, verdadeiro.
Bom, olha só, eu queria entrar num assunto que no começo a gente falou, né? O pastor falou também, Mayara.
Piauí, desculpa.
Piauí?
Piauí.
Piauí.
86.
Tá ali, ó. Beirinha com Maranhão já tá ali, ó.
Terra já falou.
Pertinho ali, ó.
Que é sobre alguns argumentos, né, que são tentados aí para dizer do por que que agora sim, né, pode tomar vinho ou bebida alcoólica. Algumas pessoas usam esses argumentos para tentar dizer isso. E aí eu queria entrar no assunto de é que Jesus transformou água em vinho. E aí a passagem diz também que algumas pessoas falam, nossa, mas deixou o melhor vinho para o final. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, como explicar para pessoas que usam este texto como argumento se de fato era um vinho alcoólico ou não. A Bíblia estaria autorizando a ingestão de vinho, por exemplo?
A gente precisa lembrar que é possível que alguns da área da teologia, muitos teólogos, estariam aqui nesse programa em algum momento dizendo, e procurando comprovar, dizendo que sim, era um vinho alcoólico. Assim como também a gente deve dizer, e nós nos encaixamos nesse grupo, que não era o vinho alcoólico. E aí eu volto para argumentar o porquê disso. A gente não pode esquecer que a gente tem uma única palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos duas palavras para nos referirmos ao vinho, para nos referirmos a vinho e a suco de uva. Quando a gente fala do texto bíblico, não, a gente tem uma só palavra. Então, a gente tem o vinho e a gente tem o suco de uva. Quando eu penso no vinho e o processo de fabricação, o pisado do lagar, o mosto, né, o sem fermentação, eu penso no vinho novo, no bom vinho, naquele... Agora, há no texto bíblico, a Mayara até citou no bloco anterior, né, a gente tem o vinho alcoólico e a gente tem uma condenação para o uso dele, a gente tem, por exemplo, Paulo sugerindo a Timóteo, no caso ali, usando o vinho na água, porque o vinho era usado como um purificador.
Sim.
Né? Como purificador.
Para matar as bactérias.
Exatamente, como purificador da água. A gente tem. Agora, está muito claro no texto, né? Muito claro no texto, que o Senhor fez e eles já haviam bebido vinho. Né? E que esse vinho que ele produziu, né, era um vinho, né,
diferente vinho daqueles que eles tinham provado.
Exatamente.
Porque se fosse igual, não haveria. Parece ridículo isso que eu falar, uhum. Óbvio, né? Parece. Se fosse igual, não seria diferente, né?
Uhum.
Em que sentido? No próprio sentido do texto, traçar a diferença de qualidade, né?
Uhum.
Agora, tem uma coisa também, gente. Nem tudo que a Bíblia tolera, ela aprova.
E esse é um negócio legal que você falou. Porque a gente tem tolerância de erro no texto bíblico.
Sim, nem tudo.
No Antigo Testamento.
Entenda,
poligamia, assim, ó, por exemplo. Né?
A gente tem que parar com essa mania de achar que a Bíblia é um manual. E eu vou explicar o que eu quero dizer. No sentido de que você vai abri-la e ela vai dizer para você exatamente o que você pode ou não pode. Isso não tem no texto bíblico, não tem.
Uhum.
Então, por exemplo, você mencionou a questão da poligamia, né?
Uhum.
Como é que Deus vai ensinar para o ser humano que não é correto, não é bom? Não vou nem tratar a questão do correto, que não é bom ser polígamo.
Uhum.
É através de histórias de pessoas que foram.
Uhum.
Então você tem o exemplo. Então não adianta.
Consequências devastadoras, extremamente negativas.
Sim.
Uhum.
O vinho, por exemplo. Você tem ali...
Noé, vamos lembrar de Noé?
Sim,
né?
Noé.
Noé,
né? Também depois de tanto tempo preso dentro daquela arca, né? O moço, nossa senhora, né? Jesus. Mas brincadeiras à parte, tô brincando, tá?
Então
o povo recorta, joga na internet que eu tô falando aqui, dá ruim pra mim.
Não,
mas entenda.
Se embriagou.
Por quê? Porque excedeu.
Exatamente.
Excedeu.
Agora, significa que Deus... aceitou aquilo que foi feito, ou mesmo o beber, né?
É porque assim...
Que não deveria beber? Não.
O texto bíblico...
E as consequências para aquilo...
Você pega ali o próprio texto de Provérbios,
marcadas,
né?
Marcadas também.
Exatamente.
Negativamente.
Exatamente.
Você pega o próprio texto de Provérbios ali, né? Do capítulo 20, que diz, né? Não olhe, né, para o vinho quando ele está vermelho e escoando pelo copo, né? Enfim.
Tem um aconselhamento para... É no 23 que tá isso, né?
Eu tô lendo 23, 20. Você aplica demais. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões.
Então, assim,
de carne.
Se você vai trabalhando... Então,
tem os comilões,
você veja,
de carne também.
Tudo é tratado ali... Tá tratando aqui da questão de excesso, tá? Eu concordo, eu sei que esse é o argumento. Uhum. Eu sei que o argumento que mais é usado é em relação não ao uso moderado, mas à embriaguez. Uhum. Tudo bem, eu entendo esse argumento. Tem lógica esse argumento. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato. Quem é que vai estabelecer o limite? Porque... Tudo bem, fala da questão de embriaguez, fala da questão do uso em excesso, que é o argumento que é usado, certo?
E ele vai dizer, né? O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E aqueles que nele errar, não é sábio.
Exato, né? Exato.
Pode continuar, desculpa.
Então, assim, eu tô batendo nessa tecla porque esse é o argumento que é usado, é o da embriaguez. Só que a embriaguez, ela é relativa. Quem é que garante pra você que... Né?
Que haverá um controle.
Exatamente, que haverá um controle. Então, assim, tudo
daí
aquilo
eu começo
que...
começa a justificar, né?
Tudo aquilo que faz a gente perder o controle da nossa consciência é perigoso. Não é sábio se perder nesse caminho. Uhum. Então, assim, se a gente for ver o uso de bebida alcoólica na Bíblia, só tem um caso lá em Provérbios que ele vai dizer assim, ó, aqui ok, que era pra quem? Que era pra quem tava condenado à morte. Com qual objetivo? Ser um anestésico.
Exatamente, essa é uma outra lembrança boa. Muitas vezes o vinho era usado como...
Pra anestesiar a dor. Pra anestesiar a dor. Então assim, aí daqui dá pra você abrir precedente pra seguinte reflexão. Você tá querendo anestesiar qual dor com o uso da bebida alcoólica? Será que você usar a bebida alcoólica, né, como um anestésico, será que ao invés de ficar tratando apenas o sintoma do que tá te fazendo sentir dor, e aí a dor que eu trago é emocional, tá? Uhum. Não tô falando necessariamente de dor física. Uhum. Não seria melhor tratar a causa? Fazer uma...
Não, e aí, Mayara?
Um bom tratamento, uma boa terapia, uma boa investigação, porque aí se você trata a causa, você elimina o sintoma. É. Ou... Se você não elimina o sintoma, você aprende a lidar com ele.
Vamos pensar em posição científica. Algum médico recomendaria?
Então, aí entendeu? Que é interessante.
A gente não tem isso.
Porque assim, não, a gente até tem, só que tem um detalhe. Geralmente, quando você tem... eu vou chamar assim, a indústria farmacêutica começa a incentivar muito o uso de alguma coisa... É porque isso é rentável para ela. Então, o que está por trás...
interesse econômico.
O que está por trás não é bem a questão da saúde.
Exato, é interesse econômico.
Então, assim, vamos para um raciocínio lógico, tá? Básico. Se o que faz bem para o coração... Porque o pessoal fala, né? Uma tacinha de vinho todos os dias, um cálicezinho, faz bem ao coração. Okay.
Só para lembrar que existem estudos agora, só para acrescentar, né? Que essa mesma substância que está na... Não, que está na uva, ela está no suco de uva.
Então, mas
não precisa passar pelo processo.
É isso que eu ia falar. Não é o álcool.
Abraço, Vida e Saúde, que já fizeram um programa sobre isso também.
Exatamente. Yes. Então, não é o álcool do vinho que faz bem ao coração.
O licopeno.
É a substância que está na uva.
Eu ia procurar aqui. Que é
a substância que está na uva. Se é a substância que está na uva, então não preciso fazer uso do vinho alcoólico.
Lembrando... Mais uma vez, do texto que se refere a vinho também no puro suco da uva.
Olha o que o Mário Cruz disse a respeito, né? É amazonense e há 5 anos mora em São José dos Campos.
Opa!
É na minha infância...
Aqui do ladinho.
Pertinho, do nosso estúdio. Na minha infância, ouvia meu pai dizer que tomaríamos um vinho de açaí ou um vinho de buriti. Eu acredito, ele diz, que essa expressão vinho era para o suco do fruto, originalmente colhido e manipulado para consumo imediato, sem fermento.
Agora, uma coisa é fácil.
Sem fermentar. Deixa eu só pegar esse gancho do Veri aqui.
Sim.
Guarda essa que você vai falar. Eu ouvi isso, Veri, muitas vezes no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde há uma produção muito grande, né? De uva e de vinho.
Suco de uva de Caxias.
Exatamente.
E
eles se referiam ao suco da uva, assim, como vinho. Então,
obrigado, Márcio Cruz.
É isso aí.
Então, assim, se a gente for puxar para a época da Bíblia, Eles tinham uva o ano inteiro? Provavelmente não.
Não, uma vez por ano.
Uma vez por ano. Uhum. Então o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que armazenar isso de alguma maneira.
Uhum.
Só que aí, dependendo do lugar onde era armazenado, é daí que vinha a fermentação
Exatamente.
Da uva. Então se fosse armazenado em couro de animal, é claro que isso daí ia ter uma fermentação, ia deixar um teor mais fermentado.
Uhum.
É o Rodrigo Silva que fala, né? Que às vezes transformava em pastas, né? Uhum. Uvas, pastas de uva, uvas passas,
isso,
né?
Isso,
se eu não me engano.
Isso.
E aí usava-se muita água para poder diluir,
isso,
né?
Exatamente, exatamente.
O suco, o vinho que Jesus fez na festa não vem daí.
É, exatamente. E tem uma coisa interessante desse, e eu acho que vale a pena a gente lembrar da Santa Ceia também, né? Então não foi um vinho, não poderia ser um vinho. Porque a Santa Ceia estava no mesmo período da Páscoa, quando ele está oferecendo.
Sim.
E o que acontece na Páscoa? Não pode haver nenhum uso de nada que tenha fermento, né? É o pão sem fermento. E também o suco, ou seja, o vinho, né? Vamos usar a expressão vinho. O vinho...
Não é o que aparece na Bíblia.
Exatamente. Não poderia estar fermentado, porque isso não era adequado para este momento. Então o Senhor não quebraria, né? Um princípio que estava sendo, que foi colocado nesse processo litúrgico. E eu só queria resgatar uma coisa, Mayara. É alguém que talvez esteja nos ouvindo e já teve no seu contexto familiar alguém que bebeu. Essa pessoa sabe dos efeitos negativos que uma pessoa alcoólatra traz para casa. Então, quando a gente vai para o caminho do beber socialmente, né, ou de eu bebo só num jantar, eu não posso acreditar que o Senhor nos daria abertura para isso. Não posso.
Olha, se a pessoa já é geneticamente predisposta, aí mais perigoso ainda, né? Menos recomendado ainda.
Ó, eu aproveito para citar o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, é só para a gente pensar aqui nas inúmeras advertências que o Senhor faz a respeito disso. Mas aí vem, né, Larissa? Temos um minutinho?
Temos.
Dois minutos. Mas aí vem, eu acho que você vai trazer isso, né? É que às vezes a gente acha que a vida cristã, né, Mayara? É uma vida infeliz, é uma vida onde não...
Só de não pode.
Não pode.
A galera é toda feliz e a gente é infeliz.
A gente é infeliz, não há alegria, né? Não vou proporcionar nenhuma satisfação, né? E a pergunta é o que é essa satisfação?
Então, né? É que aí a gente precisa entender, né? Que, por exemplo, felicidade não é não é um estado de consciência,
uhum.
Felicidade não é um sentimento, felicidade não é um pensamento positivo, felicidade é duas coisas. Primeiro, uma decisão que a gente toma apesar das circunstâncias que a gente está vivendo. Porque felicidade tem a ver com propósito, com princípio para o qual eu vivo.
Essa é uma boa frase, eu quero recortar ela.
Recorta, repete, depois você repete. Pega no YouTube, porque agora eu já não vou nem lembrar o que eu...
Ah, então tá bom. Tá?
Felicidade é uma decisão.
É uma decisão
que nós tomamos, não importa a situação,
exatamente,
que estamos vivendo.
E outra coisa, felicidade é bioquímica, porque Deus criou na gente neurotransmissores de felicidade.
Uhum.
Então contagie ao seu redor com a felicidade que você então, tem assim, em Cristo.
E aí, entenda, né? Se felicidade é tudo isso, então eu já não dependo de coisas para ser feliz,
uhum,
porque é uma decisão que eu tomo,
uhum,
certo? Alegria é o fruto do Espírito.
Uhum.
Contentamento vem da gratidão.
Uhum.
Então, quando eu começo a refletir nessas coisas, os meus campos de fuga vão ficando mais claros e aí eu tenho condições de avaliar que as coisas que eu estou fazendo, na verdade, não é felicidade, é por fuga.
Uhum. E aí eu não preciso, você usa uma expressão anterior, eu não preciso anestesiar.
Sim.
Quando a gente se...
Aliás, né? A gente tem que parar com esse negócio de anestesiar. E, gente, vamos lá, né? Eu sei, tem tempo ainda lá.
Quando passa anestesia, dói, né? Quando passa anestesia, dói.
A gente tem que parar de anestesiar, por quê? Vou explicar rapidinho, porque a gente só tem pouco tempo, né?
Um minuto, menos agora.
Menos de um minuto, né? Porque, primeiro, dentro da área médica, dentro da área de saúde, dor é sinal vital. É sinal que mede consciência. e emoções como raiva, tristeza, tédio, e, dentre outras, são emoções que foram dadas por Deus pra gente. Então, se eu tô triste, eu preciso pensar por que eu estou triste e não anestesiar a tristeza.
Eu até acredito que essas emoções vieram como resultado do pecado, né? Mas como uma forma de proteção. Então,
exatamente.
Deus criou isso no nosso processo cognitivo para que a gente, né, tá inato na gente como proteção.
Exatamente.
Gente, Mayara Costa entre nós.
Hoje eu falei mais
hoje que ela está em casa.
Tá certo.
Hoje ela está em
não,
casa.
Você é a nossa convidada. Você tem que falar.
Continua me chamando de convidada.
Você foi convidada para estar em casa hoje.
Volte.
Terminamos, Véria. Amanhã a gente volta com ela, doutora Welly da Dancy.
Quinta-feira.